Condenado antes de julgado, mais de 6 anos sem cancelier, ex-reitor da UFSC. Por Diego Roif de Castro e Melo, Engenharia Civil, segundo ano. Abre aspas. Toda morte é assassínio. Fecha aspas. Bernardo de Carvalho, na voz de Buell Cohen, em Nove Noites. 14 de setembro de 2017. Na Folha de São Paulo, abre aspas. Reitor da UFSC é preso em operação que apura desvio de verba em curso. Fecha aspas. No Bom Dia Brasil, mas é uma roubalheira para tudo que é lado, né? A cifra, 80 milhões. A quadrilha, apontada como culpada, reitor e outros 6 do corpo docente da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi assim, há mais de 6 anos, que foi deflagrada pela Polícia Federal a Operação Ouvidos Moucos. O nome, segundo a PF, foi, abre aspas, uma referência à repetida desobediência da gestão da universidade aos pedidos e recomendações dos órgãos de fiscalização e controle. Fecha aspas. O reitor, Luiz Carlos Cancelier de Olivo, e os professores foram, então, presos, sem saber o porquê e sem provas concretas. Para a juíza do caso, Janaína Cassol, o espetáculo cinematográfico da operação, que seguia os moldes e era um desdobramento da Lava Jato, a mídia propagando acusações sem provas como sentenças absolutas, a prisão de 36 horas e as revistas íntimas não foram humilhação e desrespeito suficientes para com os investigados. Não. Ainda foram proibidos, após libertos, de frequentar a Universidade Federal de Santa Catarina e de se encontrar com seus colegas de profissão de vida. Importante ainda comentar que a soltura só ocorreu com a troca da juíza responsável pelo caso. A substituta, Marjorie Freiberger, assim que assumiu, notou o absurdo e a arbitrariedade da prisão exigida pela delegada Érica Marena, acatando o pedido de habeas corpus da defesa. Manteve, porém, a proibição de adentrarem à UFSC, como determinado previamente por Cassol. Cancelier, ou Cal, como era apelidado, se via solitário, já condenado, mesmo antes de qualquer julgamento, qualquer defesa. Ele, há pouco mais de um ano, ocupando a reitoria e já tão querido entre seus colegas e alunos. Ele, que fazia cumprir a proposta de sua chapa de apoiar e incentivar a diversidade na UFSC. Ele, sempre aberto ao diálogo, levando a tolerância e a empatia como lemas. Abre aspas, uma pessoa serena, que não era tanto de protocolo, fecha aspas. Como diria assertivamente Jair Quint, fotógrafo e servidor da universidade. Ele, agora vítima de uma acusação sem sentido, sem provas. Uma acusação que, na realidade, informação pouco divulgada na época, era de obstrução de justiça quanto à investigação de desvio de dinheiro para cursos de educação à distância do programa Universidade Aberta do Brasil. E, detalhe, os supostos desvios teriam ocorrido na gestão anterior. Por que Cancelier obstruiria uma investigação da qual, segundo seu irmão Ascioli, ele nem tinha conhecimento, em benefício próprio, por um crime que não cometeu? E a cifra também foi falsamente divulgada. Era de, na verdade, 3 milhões, sendo os 80 milhões divulgados o orçamento do programa como um todo. A acusação era, repito, sem provas, baseada em apenas 2 depoimentos, de uma professora e do corregedor da universidade. Mas isso não impediu que Cancelier já fosse condenado. A imprensa, inclusive seus antigos colegas jornalistas, em muitas manchetes e notícias, irresponsavelmente divulgava-o como líder de uma organização criminosa. Além disso, ele não poderia mais frequentar a universidade, defronte de seu apartamento, pela qual dedicara e dedicava sua vida. Cal nasceu em 13 de maio de 1958, em Tubarão, Santa Catarina, filho de um operário e de uma costureira, tendo 2 irmãos, Acioli e Júlio. Cursou direito na própria UFSC em plena ditadura militar, se envolvendo com o movimento estudantil da universidade na luta pela redemocratização. Apresentando desde cedo a paixão por ideais que levaria por toda a vida: democracia, igualdade e ação pela mudança. Parou os estudos e, por um tempo, se dedicou inteiramente à carreira de jornalista. Em 1995, porém, voltou definitivamente para a Federal Catarinense, terminando a graduação, concluindo com mérito seu mestrado e doutorado e tornando-se professor da instituição em seguida. Uma ascensão acadêmica rápida, com uma mente brilhante e visionária, não só na área do direito, e incrível ser humano. Venceu a eleição para a reitoria em 10 de maio de 2015, na chapa A UFSC Pode Mais, ao lado de sua vice, Alacoque Lorenzini Erdmann, que, à época, já tinha mais de 40 anos de universidade. Abre aspas. por mais que as dificuldades surjam, uma palavra de conciliação, de abertura e de diálogo sempre pode trazer uma luz. Fecha aspas. Foram essas as palavras que pautaram o discurso de posse de Cancelier e que demonstrava os seus valores e sua intenção de administrar sempre na base do diálogo e da conversa pacífica. Em sua gestão, colocava em prática sua meta de descentralização do poder de decisão, contando com a participação de todas as unidades e centros da universidade, além de buscar por excelência acadêmica e por proximidade com os discentes. Abre aspas. Uma das coisas que chamava atenção era que as salas dele estavam sempre abertas, fecha aspas, afirmou Leonardo Moraes, ex-aluno da UFSC entrevistado para o documentário Cal. Um reitor que dispensava o terno e a gravata, que nunca se punha acima dos estudantes, que sempre respeitava seus colegas. Abre aspas. No direito, a gente abre mão da violência. A gente abre mão da guerra para achar a solução mediada dos conflitos. A administração é isso, contou em entrevista. Foi no dia 14 de setembro de 2017 que ele foi preso. Se encontrava destruído psicologicamente, como qualquer inocente diante de enormes e injustificadas acusações e de um espetáculo midiático horrendo. Sentia-se extremamente sozinho, exilado em sua própria casa, triste e injustiçado, como deixa transparecer em sua última carta. Resultado de uma investigação desumana e irresponsável encabeçada pela delegada Érica Marena, que teve papel de destaque na Operação Lava Jato e que foi acusada de falsificar depoimentos após o escândalo da Vaza Jato, e de uma sentença sem julgamento, decretada pela juíza Janaína Cassol, hoje investigada por atuação ilegal em outro caso mais recente. Dia 2 de outubro do mesmo ano, apenas 18 dias após a prisão, Cancelier foi ao Beira-Mar Shopping, como havia feito no dia anterior, para, no cinema, assistir ao filme sobre Operação Lava Jato, que ergueu o pedestal de herói não somente o ex-juiz Sérgio Moro, mas também a delegada Érica Marena. Desta vez, porém, ele saía para não voltar. Imerso em inimagináveis agonias, em sentimentos de terrível tristeza e solidão, humilhado, destruído, levava no bolso um bilhete. A minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. Foi um dos mais tristes e impactantes acontecimentos na recente história universitária brasileira. Resultado de uma operação que atacou a autonomia e a instituição da universidade pública, que atacou a vida de alguém que viveu e morreu por essa instituição. Espero que hoje, 6 anos após a morte de Cancelier, possamos relembrá-lo como essa pessoa propositiva, paciente, humilde, de bom senso, cordial, aberta, colaboradora, que valorizava a pluralidade e respeitava a diferença. Que possamos reconhecer seu legado como reitor a serviço dos alunos e da universidade, prezando sempre pela diversidade e pela colaboração. E que lembremos os nomes daqueles que injustiçaram o CAL, lutando para que justiça siga sendo feita, como foi com o arquivamento da acusação contra ele pelo Tribunal de Contas da União, TCU, em junho do ano passado. Lutemos por uma justiça sem abusos, humana e dentro da lei. Defendamos um jornalismo investigativo e crítico, como também nós devemos sempre ser, sem espetáculos e acusações falsas e baratas. Denunciemos qualquer tentativa de seguir os moldes da Operação Lava Jato, que atirava primeiro e perguntava depois, não se importando com quem e como os tiros iriam atingir. Que prendia, constrangia, humilhava e destruía primeiro, para depois tentar encontrar e apresentar provas que justificassem a ação. Um sistema que tinha como idealizadores Moro, que teve a pouca vergonha de dizer que a morte de Cancelier, abre aspas, foi um infortúnio imprevisto da investigação, fecha aspas. E Deltan Dallagnol, que, em mensagem a Érica Marena, disse que os que criticavam a Operação Ouvidos Moucos eram, abre aspas, um bando de, perdoe-me, imbecis, fecha aspas. Falemos sempre mais alto, em busca da justiça humana, para que ela seja cumprida e que recaia sobre os injustos, aqueles que descumprem as leis e os direitos de outrem. Estejamos atentos e estendamos nossas mãos àqueles injustiçados, para que ninguém mais seja morto por palavras de covardes, como disse Accioli. Que possamos, assim, honrar o CAL, não nos esquecendo dele, nunca. Não poderemos devolvê-lo à vida, mas podemos dar vida aos valores dessa vida interrompida.